Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara altera procedimento de concessão de vistos para turistas.
Deputados mostram preocupação com a segurança nas fronteiras.
Projeto de lei define as atribuições profissionais dos cinegrafistas.
Avança na Câmara projeto que esclarece as diferenças entre a atividade profissional de cinegrafista e os praticantes de filmagens amadoras.
O projeto altera as leis que tratam do exercício das profissões de jornalista e radialista.
Saiba mais sobre a questão com José Carlos Oliveira.
Comissão de Trabalho da Câmara aprova ajustes na profissão de cinegrafista. O projeto de lei original propunha a regulamentação da profissão de cinegrafista sob o argumento de que haveria lacunas quanto à normatização do exercício dessa atividade. No entanto, o relator deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, lembrou que esses profissionais já estão contemplados nas leis que disciplinam as profissões de jornalista e radialista, onde aparecem com as denominações de repórter cinematográfico e operador de câmara de unidade portátil externa. Canziani decidiu então apresentar um substitutivo que altera essas duas leis apenas para reforçar o caráter profissional do cinegrafista, diferenciando-o daqueles que fazem filmagens de forma amadora.
Ou às vezes você está passando em determinado local, se você vê um determinado acidente, se você filmar isso, você não é profissional. E isso vai fazer com que haja a efetiva busca de profissionais para aqueles que contratam profissionalmente um cinegrafista. Hoje, que não há essa regulamentação, a pessoa pode pegar qualquer pessoa, pega a câmera e começa a filmar. Então a ideia é que a pessoa que vai ser o cinegrafista vai ter curso, vai ter qualificação, vai ter uma condição muito melhor de atender o veículo para atender a sociedade como toda.
O texto deixa claro que repórter cinematográfico é aquele que exerce atividades externas envolvendo tanto a captação como a edição e exibição de som e imagem através de equipamento eletrônico de filmagem, portátil ou não, para registrar de forma profissional fatos ou assuntos de interesse jornalístico. O projeto que trata da profissão de cinegrafista será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for novamente aprovado, poderá seguir diretamente para análise do Senado, já que a tramitação é conclusiva nas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão do Trabalho vai realizar audiência pública para discutir o projeto que regulamenta a profissão do artesão. Relator da proposta, Isaé Silvestre, do PSB Mineiro, informou que o debate vai acontecer em Aracruz, Espírito Santo, nos dias 18 e 19 de novembro.
Isaé Silvestre observou que o texto visa garantir dignidade aos artesãos, que, de acordo com o deputado, formam uma categoria que contribui para o desenvolvimento do país.
Justiça.
A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a execução das sentenças dos acusados do Mensalão, nas palavras de Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, fez chegar à população a mensagem de que ninguém está fora do alcance da lei.
O episódio também serviu, na avaliação de Augusto Carvalho, para desmistificar as ações do STF, demonstrando sua vinculação com a estrutura política. Conforme atestou o deputado, o tribunal decidiu pela primeira vez na história sobre a condenação de parlamentares.
Para Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, os deputados condenados à prisão em sentença transitada em julgado, onde não cabe mais recursos no Supremo Tribunal Federal, devem perder imediatamente o mandato parlamentar, sem que o plenário da Câmara sequer tenha que apreciar o caso.
Mendonça Filho lembrou o caso de Natan Donadon, condenado pela justiça e absolvido pelos pares. Para evitar que situações semelhantes se repitam, o deputado defendeu a PEC que determina a extinção do mandato em caso de condenação.
Após a exumação do corpo do ex-presidente João Marques Belchior Goulart, o Jango, uma solenidade com honras de chefe de Estado foi realizada em Brasília. Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, reverenciou a memória do líder.
Júlio Campos sugeriu ao governo do Distrito Federal que preste homenagem ao estadista, denominando uma das obras da capital com o nome do ex-presidente. O parlamentar acrescentou que João Goulart foi um dos construtores do desenvolvimento e da paz social no país.
Eleições.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que institui a reforma política. Como o deputado constituinte Gonzaga Patriota do PSB pernambucano acredita que as mudanças na legislação político-eleitoral vão aperfeiçoar a Constituição de 1988.
Gonzaga Patriota defendeu o financiamento público de campanha e coincidência de mandatos entre pontos da reforma política que precisam ser aprovados.
No último domingo, o PT realizou eleições internas em todo o Brasil. Eudes Xavier, do Ceará, saudou o processo de renovação das direções da legenda, que levou às urnas 4 mil dos 6 mil militantes aptos a votar em Fortaleza.
Eudes Xavier cumprimentou os novos dirigentes do partido no Ceará e afirmou que, depois das eleições internas, o PT continua unido e fortalecido para que o projeto de cidadania defendido pelo partido tenha apoio na sociedade.
O Seminário Nacional de Mulheres teve como tema a participação feminina nas eleições de 2014 e aconteceu ao longo da semana em Brasília. Segundo Janética Piberibe, do Amapá, a participação das mulheres na política deve ser incentivada.
Janética Piberibe lembrou que a cada 10 deputados, apenas uma é mulher. A deputada parabenizou a todas as militantes do PSB que estiveram presentes ao encontro.
Segurança Pública.
Pesquisa produzida pelo Ministério da Justiça revelou pela primeira vez detalhes sobre tráfico de pessoas nos 11 estados de fronteira do Brasil. O estudo mostra que pelo menos 475 pessoas foram identificadas como vítimas nos últimos 8 anos, informou Luiz Couto, do PT da Paraíba.
Segundo o parlamentar, o número de crianças vítimas da exploração tem aumentado. De acordo com Luiz Couto, muitas são utilizadas para o tráfico de drogas ou para o trabalho doméstico, especialmente na região norte.
Na opinião de Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, a violência é uma das maiores preocupações atuais dos brasileiros. Segundo ele, o crime organizado e o tráfico de drogas são atividades que contribuem para a insegurança entre os cidadãos.
Costa Ferreira cobrou uma ação integrada entre o governo maranhense e o governo federal para coibir a entrada de drogas ilícitas pelos estados de fronteira. Para o parlamentar, é preciso alterar a lei penal e reduzir a maioridade penal como forma de coibir a entrada de jovens no mundo do tráfico.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil é um dos países com mais homicídios no mundo. Ao lamentar o resultado, Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, ressaltou que os índices ainda podem piorar nos próximos anos.
De acordo com Osmar Terra, o número de homicídios em 2013 pode ultrapassar o registrado no ano passado, com 52 mil casos. Na visão do parlamentar, as soluções para a diminuição do problema são o combate ao tráfico de drogas, alterações do Código Penal e a ampliação do sistema carcerário do país.
A previsão total de recursos no orçamento de 2014 para a defesa no país é de 72 bilhões de reais. Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, alertou para a necessidade de mais recursos para o Exército, Marinha e a Aeronáutica, que vivem, segundo ele, uma situação preocupante.
De acordo com o deputado, a falta de recursos resulta na deficiência de projetos na Marinha para construir navios-patrulha para a área do pré-sal, enquanto o Exército enfrenta dificuldades na aquisição de munição e a Aeronáutica tem aeronaves paradas, mesmo tendo capacidade de operação.
Relações Exteriores.
Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, criticou a relação diplomática entre o Brasil e a Bolívia. O parlamentar acusou diplomatas bolivianos de envolvimento com membros de organizações criminosas.
Segundo Nelson Marquesan Júnior, o Brasil deve dar à Bolívia o mesmo tratamento que vem sendo recebido. O deputado lembrou que, recentemente, o governo boliviano pediu a saída de diplomatas brasileiros do país.
Avança na Câmara o projeto que obriga as empresas de seguro a informar para o cliente todos os casos que podem provocar mudanças nos benefícios da pólice.
Os chamados incidentes são episódios que provocam alterações na vida do segurado, aumentando os encargos.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Carla Alessandra.
Proposta que obriga a seguradora a deixar claro no contrato quais incidentes que alteram o seguro e devem ser declarados pelo segurado está sendo analisada pela Câmara. O objetivo é garantir mais clareza na relação entre o segurado e a seguradora, uma vez que ao assinar o contrato, o segurado será informado de quais situações devem ser comunicadas à seguradora para ajustes na apólice. Um exemplo desse agravamento é a prática de esportes radicais, desde que seja constante na vida do segurado. Já no caso de seguro de vida, o envelhecimento não poderá ser considerado agravante de risco, com consequente aumento no valor do seguro. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. O relator na comissão, o deputado Isaías Silvestres, do PSB de Minas Gerais, afirmou que cabe à seguradora, que tem um corpo técnico, definir quais casos podem levar à suspensão ou aumentar o valor do contrato vigente.
E quando coloca lá uma cláusula que o segurado ele tem que informar a seguradora alguma doença que ele venha contrair, que venha contaminar o contrato, isto passa despercebido na fragilidade que ele tem. Ele é o agente mais fragilizado entre empresa e consumidor, ele que está na situação de menor condição de estar informando isso.
O projeto que exige que conste nos contratos as circunstâncias que acarretarão mudança na apólice do seguro ainda vai ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Responsáveis pela política econômica durante o governo do PSDB criticaram a gestão da área pelo governo atual. Ricardo Berzoini, do PT Paulista, rebateu as críticas, afirmando que o erro maior é defender uma política neoliberal que inibe o crescimento do país e o investimento em benefícios sociais.
Ricardo Berzoini sustentou ainda que a austeridade proposta pelo modelo neoliberal provoca, na verdade, a queda da arrecadação e a crise fiscal, problemas que, segundo ele, estão sendo enfrentados atualmente por vários países da Europa.
Transportes.
Os preços das passagens praticados por duas empresas aéreas levaram Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, a apelar aos parlamentares e à mesa diretora para que tomem providências no sentido de debater a questão.
A população, de acordo com Francisco Escórcio, não sabe o preço real de uma passagem aérea, pois há períodos em que os valores sobem várias vezes. O parlamentar também repudiou a cobrança feita pelas empresas quando o passageiro precisa remarcar sua passagem.
Desenvolvimento regional.
Mato Grosso do Sul tem registrado a ocorrência de conflitos entre índios e produtores rurais que disputam territórios no interior do estado. Ao demonstrar preocupação com os episódios, Mandetta do DEM cobrou do Poder Executivo uma ação urgente para tentar amenizar o problema.
Mandetta teme que, se não houver intervenção imediata do governo, mais conflitos voltem a acontecer na região. Para o deputado, é preciso achar uma saída que beneficie tanto o povo indígena quanto os agricultores.
Nos próximos dias 28 e 29 de novembro, a bancada da região norte vai realizar seminários sobre o desenvolvimento da Amazônia. Segundo Sebastião Bala Rocha, do SDD do Amapá, o evento vai tratar sobre logística e infraestrutura regional.
A conclusão de rodovias, ampliação de aeroportos, recuperação de portos e a inclusão da banda larga com fibra ótica são os principais pontos defendidos por Sebastião Bala Rocha. De acordo com ele, a Amazônia possui muitos problemas de infraestrutura que precisam ser resolvidos de imediato.
Turismo.
A Câmara aprovou facilidades na concessão de visto de entrada para turistas.
Pelas novas regras, o visto pode ser requerido quando o estrangeiro entrar no Brasil e não mais em seu país de origem.
O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a nova medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que permite a concessão de visto de turista na entrada em território brasileiro. Os estrangeiros beneficiados são os dos Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Pela proposta, o Poder Executivo poderá estender essa facilidade a turistas de outros países. Atualmente, o visto é concedido apenas em representações diplomáticas brasileiras no exterior. O autor da proposta, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, acredita que, com a proposta, o número de turistas dos Estados Unidos no Brasil deverá duplicar em pouco tempo. A proposta altera o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980. O projeto segue para análise do Senado se não houver requerimento para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
As políticas para a educação foram tema de diversos eventos na Câmara. Exaucido, o PSDB do Distrito Federal repercutiu as audiências públicas sobre o ensino domiciliar e sobre a destinação dos royalties do petróleo para o segmento.
Segundo o deputado, o trabalho realizado nas comissões é importante para o aprofundamento de vários temas. Como exemplo, Exalci citou a educação domiciliar, que, segundo ele, é uma alternativa para a insegurança que hoje ronda muitas escolas no país.
Kleber Verde, do PRB, citou projetos realizados pela Prefeitura de Pedreiras, no Maranhão, ao avaliar que a mudança na realidade dos jovens se faz através da educação. O deputado informou que o governo municipal se prepara para transformar o município em polo educacional da região do Médio Mearim.
De acordo com Kleber Verde, estão previstas na cidade a construção de uma unidade da Universidade Estadual do Maranhão e a implantação de um anexo do Instituto Federal de Educação.
Representantes da Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro, estiveram no Ministério da Educação, acompanhados do líder do PR, Antony Garotinho, para solicitar ampliação do número de vagas para o curso de medicina da instituição.
De acordo com Antony Garotinho, a Faculdade de Medicina de Campos é considerada referência em ensino superior no norte fluminense e mantém todos os requisitos para ampliar a oferta de vagas.
Aguarda sanção presidencial o projeto que regulamenta o funcionamento das instituições comunitárias de ensino superior no Brasil. No entanto, Jorginho Melo, do PR catarinense, manifestou temor com a provável possibilidade do veto.
Jorginho Melo fez um apelo ao Poder Executivo para que sancione a proposta com rapidez. Para o parlamentar, a regulamentação das atividades das universidades comunitárias é fundamental para a interiorização do ensino superior no país.
Deputados estudam impedir a candidatura de prefeitos e governadores que não cumprirem as metas de qualidade na educação.
A medida deve ser incluída no texto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional.
A repórter Carolina Pompeu tem outros dados sobre o assunto.
O relator da proposta que cria a chamada Lei de Responsabilidade Educacional, deputado Raul Henri, do PMDB pernambucano, defendeu nesta quarta-feira que prefeitos e governadores fiquem inelegíveis por 4 anos se houver queda na qualidade de ensino das escolas de seus estados e municípios. A medida, segundo ele, deve estar prevista em seu relatório sobre as 19 propostas apensadas que tratam do tema. A ideia, segundo Henri, é que nenhuma escola possa baixar sua nota no IDEB até que sejam atingidas as metas previstas no Plano Nacional de Educação. O IDEB é um indicador criado pelo governo federal em 2007 para medir a qualidade de ensino nas escolas públicas e privadas. As notas são calculadas a partir de dados sobre aprovação escolar e médias de desempenho dos alunos em avaliações padronizadas. O texto do deputado Raul Henri também deve regulamentar o chamado padrão mínimo de qualidade do ensino, já previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É o que ele explica.
O padrão mínimo nós estamos estabelecendo 15 pontos que envolvem insumos e processos, como, por exemplo, professor concursado, respeito à lei do piso nacional, plano de cargos e carreiras, infraestrutura adequada, programa de aulas de reforço para os alunos que estão em situação de desvantagem. Enfim, um conjunto de pontos que toda escola no Brasil deve ter daqui a 5 anos.
De acordo com o projeto, se alguma escola deixar de cumprir todos esses itens, o Ministério Público poderá entrar com uma ação civil pública de responsabilidade educacional contra o gestor. Caso o estado ou o município comprove que não tem recursos suficientes para cumprir o padrão mínimo, no entanto, ele poderá solicitar ajuda financeira à União, segundo o substitutivo. A proposta de lei de responsabilidade educacional deverá ser apresentada à comissão especial que trata do tema no dia 11 de dezembro. Após a votação no colegiado, o texto ainda será votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Pompeu.
Saúde.
De acordo com o entendimento da Organização Mundial de Saúde, o programa Mais Médicos combate as diferenças sociais. Ao citar matéria publicada pela agência Lusa, a Mauri Teixeira do PT Baiano ressaltou que para a OMS, o Mais Médicos é uma estratégia correta para assegurar atendimento à população mais carente.
A Mauri Teixeira enfatizou que o governo não contrata profissionais dentro do programa para atender em rede hospitalar, mas para fazer prevenção e o perfil epidemiológico das comunidades.
O Congresso Nacional participa desde o início do mês da campanha de prevenção ao câncer de próstata, chamada de Novembro Azul. Ao exaltar a ação, Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, abordou a importância de que os homens realizem exames de saúde periodicamente.
Janete Rocha Pietá também lembrou que em novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A deputada ressaltou a importância do povo negro na formação da cultura e da sociedade brasileira.
Ao fazer um balanço dos 10 anos do programa Bolsa Família, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, ressaltou o papel positivo de inclusão social das famílias. O programa, na avaliação do parlamentar, criou uma nova perspectiva de vida para pessoas que saíram da faixa da extrema pobreza.
O maior efeito do programa Bolsa Família, na opinião de Anselmo de Jesus, foi sobre o consumo das famílias, refletindo a dinâmica na economia brasileira. 36 milhões de pessoas estão sendo mantidas fora da extrema pobreza, graças ao programa, certificou o parlamentar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite, um bom feriado.
Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.